FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer.
No portão cortou os fios de luz, esvaziou a caixa d'água até amanhecer, amassou o carro, deu vinho aos animais, espalhou a louça em mil pedaços no jardim, pôs os livros no quintal, rezando pra chover. Pôs os livros no quintal, rezando pra chover. Arranhou os discos, descolou a forração. Arrastou cadeiras pelo chão do corredor. Recortou nas roupas este rosto que ela tem. De olhos bem abertos, sabedores do que vem. Pôs os livros no quintal, rezando pra chover. Pôs os livros no quintal, rezando pra chover. Chover. Choveu, e choveu, e choveu, oh, yeah, yeah,
tá com vocês, nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E choveu coisa nenhuma, um lindo de um dia, que me desculpe meu querido Vitor Ramil, choveu nada. Essa coisa linda que a gente escutava é Livros do Quintal, e não podia ser diferente, a gente ia começar com algum tema desses, porque nós estamos no quintal da cultura, da literatura, aqui nesta cidade, aqui desse estado, da capital desse estado, e é este quintal há 70 anos. Nós estamos direto da Feira do Livro, como a gente gosta tanto de fazer, a gente precisa estar aqui junto da Feira do Livro, junto dos leitores de Porto Alegre e das pessoas que curtem cultura, porque todas as formas de cultura estão por aqui. E a gente já tinha anunciado isso. Aqui está a FM Cultura, aqui está a TVE, cumprindo seu papel com uma enorme alegria. Choveu nada. Não vamos garantir todos os dias, afinal de contas, tradição é tradição. Mas está um tremendo de um dia aqui. E quando eu digo quintal da cultura, muitas vezes se usa essa expressão para diminuir algo. E é o contrário. É um infinito quintal. É um quintal sem horizontes. Mas eu quero trazer a ideia do afeto, de estar aqui embaixo das árvores, dos jacarandás, do sol, enfim. E tendo essa intimidade que se tem neste lugar com o melhor da cultura. Do nosso lugar, sim, mas do mundo. Do mundo, sem restrição nenhuma. O mundo na Feira do Livro de Porto Alegre é nosso quintal. Então, vamos seguir viagem. Quem é que nos dá a voz de casa? Eu quis trazer um cara meio grande. Cortar pelo gordo, como diz o Martim Fierro. Então, eu trouxe o Fernando Pessoa, que algo dessas coisas sabia, nesse pedacinho de um lindo poema, muito maior, é só um excertinho, só quatro versos, do seu poema Liberdade, em que ele puxa essa coisa tão bonita e tão importante, sobretudo em épocas em que a gente não se dá esse tempo, que é a liberdade associada ao ócio. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. É claro que num lugar como esse aqui, a leitura, o livro também estão presentes para quem os usa para trabalhar, para pesquisar, na labuta, no dia a dia, no basquete, perfeito. Mas essa ideia, vamos voltar para a ideia do quintal ensolarado, né? Essa ideia do não fazer, do livro na rede, do livro embaixo da árvore, do livro que se lê e daqui a pouco se deixa e se fica olhando e sentindo o cheiro, é claro que isso também tem que estar aqui. Essa ideia de usufruir preguiçosamente de algo tão maravilhoso como é o universo que se abre a cada livro. Acho que é um pouco por aí que vai o Fernando Pessoa. Será? O cara é de múltiplas e todas as interpretações. Aqui é só uma possibilidade. E a gente vai ter daqui a pouco um papo com alguém que milita aqui todos os anos, há muitos anos, na cultura, no livro especificamente. Deixa eu fazer um pouco de mistério, daqui a pouco eu digo quem é, daqui a pouco está sentada conosco aqui na beira do fogo. Vamos ouvir mais um teminha aqui. Antes dele, a gente vai ouvir Malena com o Bebeto Alves, um abraço eterno na memória do Bebeto Alves, na sua importância, mas porque Malena, o pretexto hoje aqui é que Malena é homeromance com o Lúcio Demar, e hoje é dia de recordar o homeromance que nasceu nesta data lá em 1907, mas antes a gente traz o repouso da Clarice Lispector, curtinho, dito maravilhosamente, como sempre, pela Débora Finocchiaro, porque aí tem um negócio do livro que é sensacional. Solta lá.
Quando acabardes este livro, chorai por mim uma aleluia. Quando fechardes as últimas páginas deste malogrado e afoito e brincalhão livro de vida, então esquecei-me. Que Deus vos abençoe então, e este livro acaba bem, para enfim eu ter repouso. Que a paz esteja entre nós, entre vós e entre mim.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A Yuyo del suburbio su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo alondra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción ya se amarga en la sal de recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, monedas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas, caen los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Bom, tá, vamos aí nessa.
Puxa, Malena, com a belíssima história que tem esse tango, e com essa versão, com essa visão, essa reconfecção de um cara como é o Bebeto Alves. Aí o Edu Osório, para não me deixar a pé, diz assim: tia, não te esquece que segunda-feira é, ou seria, decidam vocês, o aniversário do Bebeto Alves. Que legal, vamos trazer isso certamente, vamos falar algo disso. E é boa essa intuição de ter trazido esse tema com ele. Ou a intuição, ou se vocês quiserem dar qualquer outro tipo de explicação, também fiquemos à vontade. Malena é o Meromance com Lúcio De Mari. Antes disso, Debbie Finocchiaro dizendo o repouso da Clarice Lispector. Como fala em livro e como é repouso, eu acho que tem tudo a ver com aquele Fernando Pessoa. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Parece que eu tô falando contra o livro, mas é legal. É que nem aquela história do cara que tem um monte de livro em casa, tu já leu todos esses livros? É Humberto Eco que diz isso. Isso não interessa, não é essa a história. Tu ama livros? Quer dizer, tem um monte de coisas, de objetos que tem essa magia presencial. Tu vai ler quando for o caso, se for o caso, é assim que vai ser o negócio. Mas o que eu tinha dito pra vocês é que, como sempre, o que vale na beira desse fogo, e sobretudo aqui na feira, é quem chega aqui pra estar conosco. E eu fiz um misterinho, daqui a pouco vocês vão ver quem é. Vocês sabem que eu tenho um afeto muito grande pela palavra libreto, porque quando eu era pequeno, eu fui muito à ópera. Por iniciativa de um tio lá, eu ia... Um tio lá, grande tio Vili, mas enfim, nem todo mundo conhece, pouca gente conhece. Um cara da literatura e tal, a gente foi a muitas óperas. E o libreto é o enredo, o libreto é a história, o libreto é o sentido, o libreto é o fio da meada, o libreto é tudo isso, porque a gente via o belo espetáculo, mas a gente era da palavra, da leitura. E às vezes a ópera é em outro idioma, mais das vezes. Então o libreto, para mim, diz muita coisa. Libretos. Clô Barcelos, muito obrigado pela tua presença.
Imagina, é prazer é meu estar aqui. E libretos, para nós, é o resumo da ópera, né? É por aí. Então, assim, é o resumo, é o que faz sentido. Então a gente não podia ter outro nome, né? Há 30 anos, mais ou menos, eu já não sei a conta mesmo, mas não sei mesmo a conta, mas 30 anos mais ou menos que a gente está nessa batalha do resumo da ópera, né? Da coisa linda, da coisa mágica, porém tem que chegar nas pessoas e tal. Então a gente faz libretos.
Pois é, e destes 30 anos arredondando, uma participação enorme e constante aqui na feira, né?
Sim, desde 2010 nós tivemos uma meia banca e fizemos, então faz 14 anos já que a gente está na feira. Enfrentamos várias coisas, águas, enchentes e vendavais e vamos continuar enfrentando, porque não se sabe o que vai acontecer daqui a 2 semanas, né? Ou a 1 semana. Então a gente está lá de novo e quem veio em 2023 sabe que a nossa banca era imensa, estourando com 6 metros, linda, lotada de novidades. Infelizmente, em maio deste ano, perdemos 13 mil livros. E estamos com uma barraca bem menor, 4 metros, muito modesta, mas com a mesma garra, com a mesma qualidade. Estamos esperando todos vocês na praça.
13 mil livros.
13 mil
vocês
livros.
Vocês ouviram bem, nós ouvimos bem, que horror. Pois é, o duo, o dueto fundamental aí, é claro que tem muita gente na volta, que tem equipe nessa história, mas o dueto central ali... És tu com o Rafael Guimarães,
exatamente,
né? E quem acompanha, quem tem alguma proximidade com o Rafael, viu ali nas suas redes, nas suas coisas, por exemplo, uma imagem tão melancólica e triste quanto linda e eloquente, que é o livro da enchente de 41 inundado, encharcado da enchente de 2024.
Essa
virou uma fotaça, né?
Essa fotografia está hoje inaugurada, ontem, a exposição no Museu da URGS. E essa fotografia está exposta lá. Essa fotografia foi encontrada por um leitor. Esse livro foi encontrado por um leitor ali na Cidade Baixa. E ele mandou emocionado esse livro para nós. E a situação nossa era, naquele momento era exatamente aquela.
Então, e não foi assim, armada a foto como
não,
alguém pode pensar, né?
Não, ele encontrou na rua Lopo da Costa, se não me engano. E fotografou, porque ele é fã do Rafael. Aliás, muita gente é fã do Rafael. Tenho esse. Cadê o lançamento? Aliás, o lançamento do Rafael esse ano é /77, que é sobre uma geração de 1977. Vocês vão amar de paixão. Os mais antigos vão ter que se acostumar com a contemporaneidade do Rafael, porque veio até 70, né? Ele nunca chegou até 70, sempre foi até 60 no máximo. E agora ele está em 70, mas logo ele vai voltar para o passado, porque a contemporaneidade perde a graça, parece.
E a gente fez umas coisas muito legais com o Rafael, relacionadas ao trabalho do Memorial do Judiciário, quando eu estava por lá. Então, puxa, tem uma coisa da crônica da cidade, ou não só da cidade, enfim, mas a crônica deste lugar, né? Depois a gente vê o limite.
Eu acho que
lugar.
É um mural, o Rafael faz um mural.
Um senhor molho literário, né?
Ele faz um mural fantástico.
Uma coisa realmente muito legal. E por falar nisso, a Clô disse assim, para nós, libreto é o resumo da ópera. E a ópera está grande, tem uma programação, coisa mais linda, que está aqui na minha frente, e a gente vai falar dela. Vamos ver. Olha só, na minha listinha aqui, a gente já arranca no dia 3, domingo, com o Silvestrin, com o Irmão Robô, né? A gente esteve conversando com o Silvestrin no Canto Sul da Terra, na TVE. Então,
e larga aqui, dia 5, já vou ajudar, dia 5 nós já temos a Palavras que São Mudas, da Fátima Farias. A Fátima Farias agora está compondo, ela mesma está cantando, meu Deus, essa mulher despertou, é uma loucura, assim, nós
que
temos
doido,
muito,
né?
Orgulho.
E com esse músico alemão que está na jogada
alemão
aqui.
Charles, grande violinista,
que coisa...
eu acho, né?
Que coisa boa.
O ano passado a gente já fez as 4 divas na feira, né? Que saudades daquela feira. 4 divas maravilhosas, mas sempre com música e tal. E agora ela vai cantar, ela própria interpretar.
Então, não vou desfiar aqui com vocês o serviço todo. Todo mundo tem essa informação para ir atrás. Eu quero é cutucar para que fiquem a fim dos eventos. Mas só para dar uma ideia, o que rola no domingo vai ser... Tem uma conversa com o Rafa e tal, 17 horas, lá no Força e Luz.
No Rafael, quero alertar que o tempo é pouco, mas é muita atividade. Então vocês têm que prestar atenção aí, leitor, ouvinte, que é o seguinte. O Rafael e eu, nós fizemos, por encomenda da Câmara do Livro, o Almanac da Feira 2024, 70 anos. E este almanac estará sendo comentado pelo Rafael no dia 3, na sala O Retrato, às 5 horas da tarde. E tem muita gente ali. Tem Pablito, tem Pablito Aguiar, tem o Edgar Vasquez, tem o Santiago, meu Deus, tem a Noia Kern, o Carlinhos, a turma da feira, os presidentes, enfim, um monte de gente, todo mundo está convidado.
Instalação completa.
E esse é o Maná que vocês têm que adquirir. Parece que estão fazendo R$64 com desconto já. Um almanac lindo, 200 e something páginas.
Eu dei um vistaço aqui.
272, é maravilhoso. Então, assim, esse almanac é feito pelo Rafael e por mim. Então, isso é um trabalho que não é da Libreto, mas é uma encomenda editorial.
A Fátima Farias, que tu falava, do dia 5, 19 horas, na área central
isso.
Da feira.
Depois, nós temos Beca Canudo e Protesto. Esse aí faz um parênteses, é o seguinte, na década de 90 para cá, espero que eu esteja certa, todas as turmas de medicina, não, até 1990, eu não sei exatamente agora, estou bem perdida, mas as turmas de medicina fizeram sempre protestos durante a ditadura, enfim, 75, 74, se não me engano, foi a primeira turma, e veio até 1990, e cada uma faz um protesto. Então nós fizemos toda uma pesquisa, Elisa Ferrareto
e Ouvino
Barros fizeram uma pesquisa maravilhosa, ilustrada, com documentos da época, assim, para você ter uma ideia do que era a nossa sociedade com esse enfoque.
Interessante, né?
E depois tem o futuro.
Esse ativismo aí, né?
Muito interessante. E depois tem o futuro, porque ninguém fala em Porto Alegre do futuro, né? Pólvora, a pólvora, dia 8, ela foi banida do mundo. E aqui em Porto Alegre, claro, encontraram uma coruja pobrezinha morta. E com pólvora, e ninguém sabia o que era pólvora. E ali onde é a nossa Rio Céu, é uma fábrica de ciborgues. O livro é bárbaro.
Mas que doideira, imagina.
É uma doideira, é um guri com 30 anos, pode ser. Se
Rafael Marantes.
Rafael Marantes vai falar.
Vai estar na... Bom, enfim, eu não consigo dar todos esses horários aqui.
Não consigo também dar. Aqui, ó, dia 8 às 18 horas, vai estar falando sobre essa loucura. E outra coisa, ele provoca, diz assim, então faz você o seu futuro. Quero ver você falar em Porto Alegre de 2254.
E a pólvora vai ser arqueologia só para quem sabe.
Exatamente. De hora que volta essa bandida dessa pólvora.
Eu sou capaz de ter inventado até lá uma coisa pior, sei lá eu.
Lanceirinha, dia 10. Imagina, já estou na outra semana já.
A minha parente, minha tocaia.
Ela simplesmente conta a verdadeira história dos lanceiros negros para crianças.
Ângela Xavier, né? É tocaia, mas não é parente. Eu queria que
essa
fosse...
mulher tem que ganhar uma obra.
Vou fazer um teste de DNA para descobrir que sou parente dela.
Com certeza é. Essa coisa latina e militante, ela é muito militante, maravilhosa do movimento negro.
A gente conversou também sobre a condição indígena dela, que anda junto com a condição negra.
Exatamente.
Ela é uma brigadora com muito, muito capital aí na ancestralidade.
E olha, para botar para criança, a história dos farrapos não é fácil, né? A dos farrapos não, dos lanceiros negros. E no mesmo dia 10, imagina, que nós estamos com um lançamento de Mona Lisas. Você encontra por Porto Alegre, Paris, Nova York, Espanha, Frigiliana, parece a cidade, na Espanha, que tem as Mona Lisas, que são a nossa Silvia Marcon, que faz há 10 anos esse projeto de intervenção urbana. E ela lança um livro com sobrecapa pôster. Então você pode botar 90 Mona Lisas na sua casa, porque é um pôster maravilhoso que está ali na editora Libreto.
E às 5 horas do dia 10 de novembro, a Silvia vai estar com o Roger Lerina.
Com o Roger Lerina, que fez o prefácio.
Também no Espaço Força Luz lá, enfim.
Confira, sala o retrato, confira, por favor, não perca. Depois, no dia 13, nós temos uma Escola Porto Alegre. Você conhece a Escola Porto Alegre, né? Todo ano tentam fechar a Escola Porto Alegre, que é a escola dos moradores de rua, que aprendem e vivem, sabem contas, e, enfim, tem lições de convívio, higiene. E essa escola é muito importante. Só que esse livro, atenção, atenção, dia 13, às 14 horas, será doado. Nada vai ser vendido. Epa, Manual de Sobrevivência da Escola Porto Alegre será doado no dia 13, às 14 horas, num evento com sequência de autógrafos coletivos
no
de
Barbosa
todos.
Lessa,
no Barbosa Lessa.
No Espaço Força.
Exatamente. Depois nós temos futebol. Futebol para colecionadores. Um álbum fotográfico fantástico, com acho que 500 fotografias do futebol do time Tamoio, porque o ano passado a gente fez, ou o ano retrasado, não me lembro, a gente fez o Renner. E o Renner causou uma ciumeira incrível no Tamoio.
Que ótimo.
Então, vai estar lançando
provocando.
Tamoio ali com o Bira, o Juarez e o Vitor Ortiz. Ali no, quando? Sala no Ed Melo Freitas, do Espaço Força e Luz, dia 13 às 4h30 da tarde.
4h30, né? Depois autógrafos também.
Isso no dia 13. No dia 14, meus amigos.
Respirem aí que falta coisa.
Fantasia,
tem coisa.
Fantasia. Imagina, Brumas de Avalon, bruxas, feitiçaria, incrível, jogo da escrita. É, a criatura tem que escrever, além de escrever, ela tem que fazer uma performance e ainda proteger a ilha de, sei lá, eu, das bruxas. É muito bacana esse livro, com ilustrações incríveis da Kellen Agnes, que tem tarô, tem tarô nesse livro, não sei, agora é muita coisa para falar.
Já puxa os místicos todos no...
Todos os místicos aquarianos, etc e tal, se liguem nesse livro com leitura dramática da Gisela Rodrigues, Débora Finocchiaro, Liliane Pereira e Simone Vasconcelos. Então, dia 14, nós temos Debaixo do Tapete. Debaixo do Tapete é uma professora PhD maravilhosa, cabeçona, que só escrevia ensaio, e ela cansou da realidade, e ela entrou para psicanalista, para psicanálise, e está fazendo Debaixo do Tapete, que são contos estranhos, de coisas que acontecem quando a gente sonha.
Beatriz Marocco, etc. Pô, Debaixo do Tapete, para falar de inconsciente, é um baita
inconsciente
título, né?
E falar muito também do etarismo, porque depois que a gente fica um pouquinho mais velhos, não? A gente fica muito estranho, realmente. Dia 15, nós temos Maiúscula de uma mulher enorme, que é a Ana dos Santos, com D numa alta, caixa alta, que ela é maravilhosa e ela está tendo muito reconhecimento, foi agora finalista do Pantaleão, o Prêmio Pantaleão de Literatura. E o 16, atenção, fãs do Rafael Guimarães, 16 de novembro, às 17 horas.
Barra 77.
E nós temos também no dia 17 a Cláudia Laetano, que não poderia faltar, que é crônicas fantásticas que ela escreve durante a nossa queda política para a direita com um presidente que eu não vou dizer o nome. Então, não precisa. Então, ela faz crônicas que, assim, ó, você tem que guardar isso na prateleira para que nunca mais se repita. E ela faz crônicas sob o ponto de vista de quem está recebendo as cacetadas, que somos nós, o povo, né?
Então, em tempo real, como se gosta de dizer
real.
Agora, né?
Maravilhoso. E um apoio da Libretos, que não é livro da Libretos, que é uma venda, é Na Barca do Pirata. Mário Pirata tem uma contribuição incrível à poesia brasileira contemporânea. E no dia 9 de novembro, das 18 às 20, na Aldeia das Histórias, nós vamos estar ali apoiando um evento que é uma palestra do Ricardo Silvestrin e da Concha Dornelles sobre os poemas de Mário Pirata e depois um sarau em homenagem a ele, com todo mundo que tiver obras do Mário Pirata pode aparecer, que vai ser muito legal.
Mário fez um poema muito bonito para o Cantos. Lá no aniversário de 4 anos do Cantos Rádio, desse espaço que a gente está agora, ele fez uma fala, coisa mais linda. O pessoal pode encontrar isso na internet nesse aniversário. E ele é um dos sócio-atletas do nosso programa desde o início, porque é um tremendo poeta da rua e de qualquer outro espaço.
E olha, acho que esqueci, meu Deus do céu, Cidade Abstrata. Que é, não me lembro agora
18,
exatamente, dia 18.
Flávio Kiffer.
Esse trabalho é uma obra de arte, de fato. Fotos lindas de Eduardo Agnes, Fábio Del Ré, meu Deus, mais Marco Streibel, mais fotógrafos, estou esquecendo aqui. Mas é um trabalho lindo da designer Luísa Rabelo, maravilhoso, que a Libretos tem a honra de colocar na roda, que fala sobre o quê? Sobre a nossa cidade que sofre com esse monte de espigões, que não tem planejamento, que não contam com serviço público, que não consideram o planejamento urbano, que estão aí só para guardar espaço para questão imobiliária.
Clô Barcelos, Que tamanho seria essa lista se não tivesse tido essa enchente terrível, esses 13 mil livros, essa inundação, essa roubada que a gente viveu aí? Olha o que é a quantidade de atividades que tu acabaste de trazer e convidar as pessoas.
E olha, uma dessas, e desses livros, a maioria deles, nós fizemos debaixo d'água. Porque nós estávamos desalojados de casa, então nós andávamos com o nosso computador, atravessando as ruas com água, com o computador, com HD, com o diabo em cima, e aí nós instalávamos na casa dos amigos, imediatamente montávamos uma ilha de edição e continuávamos a trabalhar.
Os castelhanos têm uma frase para coragem, para enfrentar as coisas, que é meter o peito na água, né? Vou ter que meter o peito na água, não tem jeito.
Não
tem
precisava
que cruzar,
ser
tem que,
tão literal, né, Demetrio?
Foi literal demais, sem dúvida nenhuma. E se a gente fosse um pouco mais comum, a gente diria que é libretos militando até debaixo d'água. Essa aí é muito evidente, essa mas é muito não evidente. Vamos deixar passar. É Clô Barcelos, muito obrigado. Eu vou pedir para o Elton, que está lá no morro, separar para nós aqui uma coisa maravilhosa, que é a Maria Bethânia dizendo algo do Guimarães Rosa ao crítico Günter Lorenz, que é uma joia, e depois rodar pra gente Samba de Amor em Vuelo, do Jorge Milicota, com a querida e saudosa, que faleceu tão jovem no acidente, Tamara Castro, grande cantora argentina. Clô, valeu, o que tu quiseres dizer pras pessoas.
Valeu, obrigada, venham à feira, não deixem morrer essa nossa iniciativa, e se começar a chover, gente, venham igual, tragam barco, capa de chuva... É assim. E muito entusiasmo, por favor, nós estamos precisando de vocês.
Peito na água. Elton, solta lá.
Eu nasci em 1908, você já sabe, não se deveria exigir de mim mais dados. A minha biografia, antes de tudo, a minha biografia literária, não deveria ser crucificada em datas. Aventuras são sem tempo, sem começo e fim. Meus livros são aventuras. Eles são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço do infinito. Eu vivo o infinito. Um instante não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio que eu já vivi uma vez. Naquele tempo, eu também era brasileiro e chamava João Guimarães Rosa.
Encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Esa rama del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Alfarero, te fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para
verte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una samba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar, estremecidos de cielo. Yo vi tus ojos llorar, la noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
Yo no te puedo olvidar. Exatamente, quem pode olvidar Tamara Castro, seja ou não seja uma das preferidas intérpretes nesse ambiente do folclore, da música popular argentina, mas até pela perda terrível de uma menina com 34 anos, um acidente estúpido, que eu gosto de comentar isso aqui como uma espécie de alerta, vale para mim, por exemplo, que ela perde a vida porque a gurizada vinha de um espetáculo tomando mate no carro. Aí vira uma água quente na perna de um, sei lá eu, puff, capotou, morre a Tamara Castro com toda a carreira que tinha pela frente. Essa samba de amor em bolha é uma beleza. E o Guimarães Rosa falando do ofício sai da frente, né? Realmente é uma coisa magnífica. Como magnífico foi o papo que a gente teve com a Clô, né? Que coisa boa saber de uma dinâmica deste tamanho, de uma editora tão importante, aqui até o final da feira, mas é claro que nós vamos ter alguma amostra do pano de muitas outras pessoas, escritores, editores, enfim, que vão andar por aqui todos os dias. Não só no Canto Sul da Terra, é claro, mas na nossa programação da FM Cultura e da TVE, que estamos aqui super contentes de cumprir a nossa função, mas acima de tudo cumprindo a nossa função de fazer esse meio de campo com todas as formas de cultura. O que a gente pode ouvir de bonito do Jorge Milicota? Vamos ver, Elton, tem Cinzas, que é cenizas, né? Cenizas é uma samba muito linda. E aqui quem interpreta são uns caras muito tradicionais, é o Los Tucutuco, um grupo antigo, um grupo que também, olha que coincidência maluca, também passa por uma tragédia de acidente automobilístico e se dissolve a partir daí. Cenizas é uma samba desse grande Jorge Milicota, que nasceu nessa data em 55. E depois, como a gente também está comemorando o Homeromance, esse mais abuelo, mais antigo, a gente traz, puxa, a melhor de todas, na minha opinião, Sur. Aníbal Troilo e Homeromance na interpretação do Goyeneche naquele filme incrível que é O Sur, do Pino Solana. Solta lá.
Cenizas de un amor necesidad de darte mía, yo te abrí mi vida, te propuse ser.
Soñabas con un nuevo día y eran tus pupilas el amanecer.
Te vi soñar, te oí reír, te vi llorar y compartir tu intimidad. Tu frágil desnudez sabía a fruta prohibida a primera vez.
Tus lágrimas en carne viva del amor caían conmoviéndome.
Y después de ave te di mi amor, mis lágrimas vive.
Cenizas de un amor traía, se ve tu
tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, Barro y Pampa, de tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Es sur, paredón y después es sur, una luz de almacén. Y ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y el llegar al terraplén, tus 20 años de, temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón
y después el sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Y ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto ya lo sé.
Sai Pra Lá, que coisa mais linda, só pra lembrar do lindo que é este filme, né, que é uma joia, este Sur, com o Goyeneche e o povo todo do Piazzolla, e esse final maravilhoso em tom maior, né. Eu sei que esse papo fica meio técnico de músico, mas pra quem sabe a diferença entre o acorde menor e o maior, foi uma ideia, foi um enfeite bonito, um adorno bonito. Antes do Sur, a gente estava ouvindo Cenissas, samba do Milicota, samba do Milicota. Cenissas quer dizer cinza, né? Cinzas. Quando os caras falam na cor cinza, de uma maneira geral, vão dizer gris. Mas as cinzas do fogo são cenissas. Eram Los Tucutucu quem cantava pra gente. Bueno, gente, deixa eu lembrar a todo mundo, como eu já fiz conversando com o Edu no Cultura na Mesa, sempre faço isso, dou esse toque. Deixa eu fazer agora com o tempo, para não fazer enforcado na peiteira depois, quando a gente estiver encerrando o tempo do programa. Não esqueçam que domingo é dia de Cantos do Sul da Terra na TV, aquele outro fogo que é o mesmo, né? Um aceso com a chispa do outro. E a gente vai ter um papo sensacional sobre o Lutzenberger, mais precisamente sobre um livro que se chama A Visão e as Previsões de José Lutzenberger. Muito interessante essa ideia de previsões quando se trata de um cara com aquela clareza que ele tinha das coisas, de uma forma naquela época ainda meio isolado, né? Meio pioneiro. Quem lembra do Lutz, né, sabe bem disso. A organização desse livro é da Lúcia Brito, e ela conversou com a gente a respeito de Lutz, a respeito desse trabalho, e isso foi muito legal. A questão ecológica está sempre presente no nosso programa. Depois, a gente teve o Pablo Vares, que é um músico uruguaio fantástico, que tem várias linguagens diferentes, que ele faz com que não sejam tão diferentes assim. Ele faz conversarem conosco também. Foi um baita de um papo e uma excelente música. Então, como sempre, para os mais madrugadores, 7 horas da manhã, para o pessoal que já vem sovado de alça de gaita da noite anterior, reprisa às 10h30 da noite. Vamos seguir viagem, sabe com o quê? Com a Milonga Triste, do Manzi com Sebastián Piana, mas com uma versão, entre tantas versões lindas desse tema, a do Alfredo Citarrossa, que é mundial. Em seguida, para a gente continuar com o Milicota, o Tchaquém e o Palavecino. Que dupla que ficou estranha, Alfredo Citarrossa e Tchaquém e o Palavecino. Mas a gente gosta de coisa estranha também. La Ley e la Trampa, Roberto Nernán e Jorge Milicota são os autores. O Tchaquém o canta, solta lá.
Llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú simabas un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante corazón a corazón.
Sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaba en tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerda de 100 guitarras. Me trencé remordimientos ahí. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. De haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, claridad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto. Delantal y trenzas negras ahí. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.
Jorê sem saber chorar. Puxa, que coisa mais linda, e que coisa mais linda na voz do Flaco Citarrossa, a milonga triste, Mansi e Piana. Claro está que eu inverti a coisa aqui, né? Claro que a gente ouviu a milonga triste agora, e antes é que a gente ouviu o tema do Tchaquinho Palavecino, Olha a Lei e a Trampa. Bueno, gente, vamos ficar por aqui. Já tá ao fundo aí a Pena Mulata com a Tchavela Vargas, que é Sebastião Piana e Homero Manzi. A gente vai estar de volta na segunda-feira e até o final da feira, fazendo toda a programação direto daqui, sempre conversando com alguém do mundo do livro, das atividades da feira, enfim, como a gente gosta de fazer e como, eu repito, é nosso dever fazer. Um baita fim de semana, não percam o programa no canto, o Cantos na TVE no domingo, e até segunda-feira com o nosso Cantos do Sul da Terra.
Le abrió camino de ausencia el puñal del guardiador. Tu padre embarazó por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Oscura mirada dura del bailarín, rencor en acecho, pincel del despecho, pintando en tu pecho una mancha carmín. Tu madre murió de amor, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron los labios del rencor del guardiador. Padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Venga, mulata que se desata bajo la bata de Broderí. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.